Seja bem-vindo. Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
Muito bem, entrando ao vivo diretamente dos estúdios da Nabecast aqui de Shizuoka. Eu ia falar Shizuoka, província de Shizuoka, é ruim não. De Hamamatsu, província de Shizuoka, pessoa que não sabe lembrar onde mora direito. Carlinhos Vilaronga, para você que nos acompanha ao vivo aqui nos canais da Nabecast, homem branco, magricela, barba, cabelo e bigode curtinhos, raspado com máquina, transmitindo aqui ao vivo para o YouTube, Facebook. Eu estou do lado direito da tela, em uma moldura retangular, deixando aqui o nosso podcast um pouquinho mais acessível e carinhoso para você, meu querido ouvinte cego ou com baixa visão. Hoje eu recebo Bruno Napo e Nina. A gente vai falar de audiobook. Que maravilha! E você vai acompanhar aqui ao vivo os bastidores da gravação, porque eu não preparei pauta antecipada com eles, porque eu quero me surpreender com quem eles são, o que eles fazem da vida, além de passar calor em terras brasileiras. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, o Você Podcast é, para mim, uma caixinha de ferramentas para a produção de podcasts. Aqui eu entrevisto pessoas envolvidas nesse mundo da produção, sejam pessoas do Japão, do Brasil, como o Bruno e a Nina. Já passou por aqui gente, sei lá, da Europa, da Alemanha, enfim. A gente vai perguntando as coisas pro povo com a intenção de contribuir com a galera que está produzindo podcast aqui na comunidade brasileira no Japão.
Você Também Podcast.
Chega de enrolação, eu vou chamar aqui primeiro as damas. A Nina Morelli, muito bem, seja bem-vinda ao Você Também Podcast. Tudo belezinha?
Bom dia, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Nina Morelli e eu sou autora do livro Árvore da Casa Amarela.
Ah, que legal. Quase para as crianças ficar tudo feliz com o livro. Muito bem, e um homem que está lá passando calor, segundo eu ouvi dizer por aí, e o cara que gosta de apertar botão de grava, desgrava, grava, desgrava, desgrava, Bruno Napo, olá, bem-vindo.
Olá, pessoal. Bruno Napo, 29 anos, com o pezinho nos 30. E eu, como o Carlinho já adiantou, vou suar durante o episódio inteiro.
Eu tava conversando com o Bruno, Nina, que aqui no Japão, apesar do que o pessoal pensa muito em neve quando pensa em Japão, né? Anime, neve, blá, blá, blá. Eu falei pra ele que na cidade onde eu moro, dá 40 graus. No verão, com umidade relativa de 90.
Meu Deus do céu.
Aí é pesado até pra pensar, entendeu? Assim, você respira com dificuldade, é horroroso. Eu já vi gente da Bahia que veio viajar aqui no verão e falou, cara, isso aqui é covardia. Porque a gente é baiano, a gente tá acostumado com sol, mas isso aqui não dá,
ninguém
não.
Ninguém imagina, né?
Gente de Cuiabá, eu já vi gente de Cuiabá. Cuiabá é dizem que é o forno em terra, né? E a galera reclamando do verão aqui, carioca também já chiou, porque é um tipo de calor que não adianta você ir pra sombra, porque como o ar é muito úmido, você vai pra sombra e tá calor igual, entendeu? No Brasil, eu lembro onde eu morava, pelo menos, que era interior de São Paulo, você ia pra sombra, belezinha, você tava ali, uma brisinha fria, aqui não, a brisa é quente, então não tem pra onde fugir, cara, é difícil, né? Ainda bem que pelo menos é ali meados de agosto, julho, agosto é o pico. Que aí, dependendo de algumas cidades, sei lá, Tóquio dá sensação térmica de quase 50, porque é muito prédio, muito concreto, né, tal, mas a temperatura não é tudo isso. Mas, enfim, né, é calor bastante. Dito isso, vamos lá. Nina, vou pedir para você se apresentar agora, além do oi, quem é Nina Morelli, autora do livro, mas o que faz da vida, autora de livros é o que paga as contas, é aventura, é hobby, é empreendedorismo feminino. E aí, quem é Nina Morelli?
Então, escrever livro, na verdade, começou como uma tarefa na faculdade. Durante a faculdade de publicidade, uma disciplina de storytelling desafiou a gente a falar, conta uma história aí, o formato vocês escolhem. E aí a ideia surgiu porque, na época, eu tinha um projeto com o meu pai, que a gente andava pelas ruas da Tijuca, Andaraí, enfim, arredores, e a gente anotava onde é que tinham árvores frutíferas. começou com um caderno e bloquinho na mão.
Tipo, aventura de, a gente gostava de pai andar. E filha.
É, a gente gostava de andar e a gente gostava de descobrir ruas novas. A gente ia andando e ia anotando onde é que tinha árvores frutíferas. Aí, depois de um tempo, o caderninho começou a ficar grande demais, né? E aí eu falei, pô, pai, vamos fazer um site. E aí eu fiz um site e onde a gente mapeou, né? Uhum. As árvores, botou tudo que já tinha no caderno e foi acrescentando novas e tal. Esse site existe, inclusive. É Pomar no Asfalto, para quem ficar curioso. E aí, a partir desses encontros, dessas andanças, eu tive essa ideia durante a faculdade de fazer esse livro. Então, começou como só um desafio na faculdade. E aí é isso, eu sou publicitária, formada já pelo UFRJ, e eu trabalho com isso atualmente como freelancer, então essa parte da escrita é atualmente um hobby, é uma coisa bem à parte, assim.
Ah, então quer dizer que além de passar por aqui como escritora, você é uma forte candidata a ser convidada para falar de publicidade em podcasts.
E como a gente... quando quiserem.
Muito bem, então o seu nominho vai estar na lista aqui, já está anotado, porque inclusive, né, fica aí o convite para vocês acompanharem também. Agora no dia 25 de novembro começa a terceira edição da Semana Podosfera Nipo Brasileira, que é uma atividade onde eu e outros... tiozitos dos podcasts, a gente tenta reunir a galera que está produzindo podcast aqui no Japão para se ajudar, né? No Brasil, a comunidade de podcaster é um negócio imenso. Aqui você conta meio que nos dedos, né? Agora, depois da pandemia, que aumentou um pouquinho. Então, a gente tenta se reunir uma vez por ano para encontrar gente, para ensinar a gente a fazer algumas coisas. A gente já passou por aqui Léo Lopes, já passou Danilo Medeiros, já passou Caio Corraine. A gente vai ter Maestro Billy como paraninfo nessa temporada. Enfim, né? A gente está aqui... aprendendo e sempre procurando gente que possa somar, né, nesses soft skills, né, que vai além da edição, né, e aí você, como uma pessoa da propaganda, pode agregar muito. Então vou deixar seu nominho aqui, que você vai ser convidada a retornar aqui pra falar com nós, aí, né? Depois tem que combinar o cachê, brincadeira.
bacana.
Bruno Napo, o homem que eu conheci, um videozinho do Reels, provavelmente, o cara apertando o botão, liga, desliga, grava, regrava e grava e regrava. Quem eres tu, além de um cara que está cozinhando em terras do Rio de Janeiro?
Sim, como eu até falei para você antes, né? Eu moro no forno, que é o Rio de Janeiro, e eu dentro do forno moro dentro do micro-ondas. Então, minha situação atual é essa. Mas, enfim, então, pessoal, eu, na verdade, tenho formação de educação física.
Tá, é tudo a ver com podcast, eu acho que tá relacionado.
Eu sempre tive dois lados, assim, um deles sempre foi uma pegada mais artística, sempre trabalhei, brinquei com edição de vídeo, principalmente. Eu era sempre o cara do grupo que fazia, fez uma viagem tal, eu vou fazer o vídeo da viagem. Então, sempre tive essa pegada, mas segui a carreira de educação física, cheguei até a fazer um mestrado numa área mais terapêutica. E, cara, eu tive uma epifania em 2019, acho, quando eu tava acabando o mestrado e meu orientador falou, cara, e aí, vamos pensar no doutorado e tal, tu vai querer tentar fazer um sanduíche para algum outro lugar, que doutorado sanduíche é quando você faz parte do Brasil, parte outro lugar, né? E aquilo me bateu assim meio, caraca, eu não sei se eu não desgosto de área acadêmica, né, educação física, tanto que eu trabalho até hoje com isso também. Mas falei, cara, não sei se é isso que eu quero fazer pra vida. Aí eu comecei a levar mais a sério a parte audiovisual. E eu comecei mais com edição de vídeo, né? Uhum. Mas hoje eu trabalho muito mais como freelancer de podcast, de edição de podcast. Mas, enfim, não abandonei a parte do vídeo também. Mas, assim, quando eu descobri a mídia podcast, quando me apaixonei pela mídia podcast, e comecei um projeto pessoal também, que foi muito inspirado no podcast que me abriu as portas para esse universo podcastal, né? Que é o Nerdcast de RPG. Então, meu projeto pessoal hoje é inspirado nele. Uhum. Mas, desde então, eu comecei a enveredar pro lado da edição de áudio. Tenho buscado me especializar cada vez mais. E aí, tô aí, buscando meu espaço nessa área audiovisual.
Caramba, né? Nerdcast e RPG é um ponto fora da curva aquilo, né, cara? É cinema...
Sim,
cinema puro, com a tela desligada, né?
Esse projeto que eu tenho é o Rolagem de Mestre, um podcast que é exatamente isso. São jogos de RPG de mesa, que é o que eu pego toda aquela gravação,
uhum,
e tento transformar em um, eu vou dizer, estilo audiodrama. Não é audiodrama porque não é roteirizado, mas assim, eu me preocupo igualmente com ambientação, com cada ação de cada personagem, boto trilha sonora. E eu tento transformar aquilo numa história mais palatável. Porque quem tá jogando RPG tá mais envolvido. Mas quem tá ouvindo de fora, pelo menos eu sou muito assim. Eu já tentei consumir diversas formas de RPG, assim, de jogos de RPG. E assim, eu me conectei muito mais com aqueles que tentam transformar o RPG numa coisa um pouco mais cinematográfica, né?
Uhum.
Então eu faço igual. Eu pego as falas, transformo, dou uma dinâmica bem mais, né, rápida. Tiro muita parte que é mais relacionada a debate de regra, a debate de, ah, o que a gente vai fazer, o que fica aquela coisa de horas, eu tento enxugar e dar toda a imersão com a sonorização. E aí eu até estava ouvindo recentemente outros episódios que você tem aqui no podcast, eu vi que o Danilo Battistini veio aqui, eu falei, caraca, nossa, ele, eu não sei se o Guilherme Afonso chegou a vir aqui ou não,
ainda não,
sei se você conhece.
Ainda não. Não conheço. Talvez, cara, eu conheça de trombar num LinkedIn da vida, alguma coisa assim,
cara,
mas o nome não é
feliz. São caras que eu escuto bastante o que eles produzem, porque tem muito esse lado de audiodrama que eu amo. São caras que eu tô... O Leo Lopes também, né? Fez alguns audiodramas, fez o Tesão, fez outros. Cara, assim, é só gigante.
É, o Leo Lopes
já,
é...
Já dei meu faniquito de fã aqui, já posso
ele
voltar pra
ele. O Léo Lopes é padrinho aqui da Podosfera Nipo Brasileira, pelo menos da galera.
Pô,
que edita, e é um amor de pessoa, assim, um cara super acessível, super acolhedor, assim, tem... Ele fala japonês, né, ele é tradutor de inglês, português e japonês.
Caraca.
Que eu conheci ele como editor, eu nem sabia que ele era, ele falou, não, cara, eu morei no Japão, eu sou editor. Ele começou a vida dele como tradutor, trabalhando da Toyota, tradução inglês, português.
Caraca.
Inglês, japonês, português...
Sabia,
é. O cara manja do inglês e manja do português também, ali de ser locutor, né?
Eu conheci você através do podcast dele, que é o antigo Holotênica, novo.
Sim,
curso de podcast. Que, cara, durante a pandemia, que foi bem, assim, eu decidi me especializar mais na área e realmente levar a carreira profissional em 2019. Então, assim, foi um pouco antes da pandemia. Quando bateu a pandemia, em 2020, cara, eu, assim, devorei o Holotênica, que era...
Eu maratonei, cara, também, aquilo ali é uma formação,
aí,
né, bicho?
Nossa, e aí quando voltou por agora, né, já, uhum, você foi episódio, sei lá, 8, 7, não sei.
É recente,
tava
recente.
Acompanhando,
é.
E aí eu conheci seu trabalho, já fui, nossa, gostei da sua filosofia, sim, gostei do papo, e eu fui já seguir você, assim, acho que eu segui você, não sei se no mesmo dia, ou no dia seguinte você já viu a publicação do audiobook, já mandou mensagem, falei, meu Deus do céu, isso foi muito rápido.
E aí foi muito engraçado esse primeiro contato, porque o primeiro contato foi um comentário seu num post, eu nem lembro qual era o post. Mas você falando, tipo, oi, opa, tudo bom? Sou o Carlinhos, do Japão, tenho um audiobook, vamos marcar um papo. Eu fiquei, caraca, uma pessoa do Japão querendo conversar, o que que tá vendo? Aí eu mandei pro Bruno, ele falou, pô, eu conheço isso aí, eu sigo esse cara. Aí acho que ele mandou mensagem pra você depois.
É, e a gente...
Menina, coitada, ficou meio perdida.
Cara, a gente, sei lá, esse contato foi em setembro, sei lá, alguma coisa assim. A gente tentou marcar pro Dia das Crianças, era um negócio assim, lá atrás, né? A gente tá aqui, sei lá, quase em dezembro já. Esse papo tá rolando lá de trás. Mas uma coisa que eu fiquei curioso, Nina, eu percebo que você tem uma dicção bem legal, uma dinâmica de fala muito boa. Não sei se é algo que é natural... Ou é parte da sua jornada com a formação aí de propaganda. Mas, e como foi esse salto da moça da letra, do primeiro do caderninho com o pai, do site, da história, que aí quando você vai para uma história infantil é uma coisa mais lúdica, mas é letra, né? Que o natural seria esperar talvez aí uma ilustração com aquarela ou alguma coisa nesse sentido. E esse salto para fazer um audiobook... Da onde veio a ideia genial e conta aí o que conectou você com o Bruno, né? Eu vi que vocês aparentam, assim, no bate-papo serem amigos, mas é amigo de escola, sei lá, é amigo do namorado? Qual que é o rolê aí?
Então, ele é amigo do meu namorado e é amigo de um amigão meu também. Então, a gente se conhece por isso. E a ideia do audiobook, cara, é primeiro que a primeira versão... A primeira versão do audiobook foi um presente de aniversário que o Bruno me deu, do primeiro capítulo, já sonorizado, narrado por ele. E aí, inclusive, quem faz a menina nessa versão é o meu namorado.
Ah, que ótimo.
A voz ficou sensacional.
Bom, cara, isso aí não tem preço. Isso tem que colocar um QR Codezinho no finalzinho do áudio livro lá, porque as pessoas têm que ter acesso.
Não, eu já pensei em monetizar esse negócio.
Não. Tem que fazer...
Em algum momento.
Sim, a gente... Cara, seria incrível.
Ele mandou bem, tá? Ele...
Pô, ficou ótimo. Ficou
bom, teatro japonês até hoje, acho que tem uma, eu não vou lembrar qual é, mas o papel feminino é feito por homens ainda. Uma linha de teatro aqui que ainda é, então ele tá aí seguindo uma tradição antiga, né?
Só que ainda tinha o plus de ser uma criança. Então imagina, ele fazendo uma voz de uma criança, menina.
Caramba, que desafio, cara. Maravilhoso.
Essa versão, a versão do diretor, isso aí, só vai sair pra...
Quando tiver comemorativo de 10 anos do lançamento do audiobook...
Exatamente, vai servir como versão comemorativa. E aí, a dicção veio, na verdade, durante a gravação do audiobook, porque eu sou uma pessoa que falo muito rápido e o Bruno vai atestar isso aí.
A Nenor, pra mim, eu já tô assim, ó.
Ele sofreu no início pra gente gravar, porque inicialmente... Depois que ele me deu esse presente, eu super animei, né? A gente já tinha conversado antes, eu acho, sobre...
Eu comentei assim. Em algum momento. Porque, o primeiro contato que eu tive com o livro, eu já li antes de fazer, eu já tinha lido tudo.
Uhum.
Porque a Nina, na verdade, me mandou o PDF. Falou, vou lançar.
Eu mandei,
Você não tinha lançado nem em
Eu mandei em a versão beta.
Né?
Não,
a versão beta. Ainda. Aí eu, como bom amigo, o que eu fiz? Eu não li, eu esqueci. Pela dislexia, normal. Mas, enfim. ela fica zoando comigo até hoje. Mas não leu meu livro, não leu não sei o quê. Aí eu falei, aí ela me deixou pensar na consciência. Eu falei, tá, cara, deixa eu pensar em alguma coisa. Aí eu comecei a ter esse papo, essa ideia assim de, cara, podia fazer audiobook, tô começando a trabalhar mais com edição de áudio e tal. E aí eu tive essa ideia, gravei a narração. E aí, cara, como venho dessa escola de audiodrama, muita referência de audiodrama. Eu falei, cara, não vou fazer só um audiobook, eu vou fazer um audiobook sonorizado. Então eu fiz, mandei pra ela, falei com o Caio, pô, Caio, vem aqui rapidinho, grava essa personagem aqui. Ele dominou a personagem, mandou bem, e aí foi o presente de aniversário.
Pô, caramba, que surpresa legal, hein? Podcast no presente de aniversário, pô, muito bom. Muito bom.
Quem é que já ganhou, né?
Não tem.
Ou pouquíssimas pessoas.
Olha, o presente mais exótico, assim, que eu já ganhei num aniversário, que eu me lembre, foi aqui no Japão que me deram uma pamonha de presente.
Olha.
Que legal.
Considerando que é no Japão e que não é um negócio, assim, muito comum, você ganha e ainda fica felizão, entendeu? Você fala, caramba, isso faz, sei lá, uns 15 anos, talvez... tinha uma festa de aniversário, aí a galera veio com uma pamonha embrulhada, e aí cantaram, botaram a velinha na pamonha, abriram, né, a palha, botaram a vela no meio e cantaram parabéns com a pamonha.
Sensacional.
Um negócio completamente exótico, ficou muito divertido, porque, cara, parabéns com pamonha, mas assim, a pamonha tava boa.
Fazia tu não comia quanto tempo pamonha?
Na época, eu fazia uns 5 anos, talvez, que eu não tinha comido pamonha. Eu tô no Japão
há
20.
Há 30 anos, porque eu nunca comi, então não posso nem falar muito sobre...
Cara, pamonha é bom, pamonha é bom.
Vou provar.
Só é um problema a pamonha... Na verdade, um problema é o milho do Japão. Porque o milho do Japão é a espécie sweet corn. Ele é doce.
Caraca.
Então, quando você vai, sei lá, fazer um creme de milho, que é aquele que você joga no arroz, né? Aquele que é uma coisa salgada, dá uma zoada no gosto do negócio.
A pipoca já fica doce quando você faz, quando você faz pipoca do milho doce, fica doce?
Eu não sei qual é a espécie que eles usam pra pipoca, mas o milho fresco, aquele que você compra na lata em conserva, ou milho fresco, ele é doce. Ele é bem doce. Então, quando você vai fazer um prato que é mais salgado, uma salada, alguma coisa assim, pra gente brasileiro, fica meio agridoce, assim, sabe? Então, aí o pessoal diz que pra fazer pamonha tem que ter uma pegada diferente, porque a quantidade de água é diferente. Enfim, quem...
Eu não a pamonha, nada. Ela é... Porque assim, eu nunca provei pamonha porque eu tenho um problema muito específico com coisas que têm gosto de milho e não são milho. Eu tinha esse bloqueio mental. Ela é doce, é salgada? O que ela é?
A pamonha, ela é uma pasta de milho, mas ela é doce.
Doce.
É como se fosse um. Vou colocar assim no geral, né? Não vou dizer porque eu não sei a receita do negócio. Mas se eu jogar um monte de milho dentro de um liquidificador, você vai bater, vai ficar aquela uma sopona. E eles fazem algum sistema de cura. E aí eles embrulham na palha do milho. E quando você abre, fica como se fosse uma goiabadinha.
Endurece ali.
E é, tá. Só que ele é feito de milho batido com alguma coisa pra endurecer. Mas é milho. Milho, milho mesmo, fresco. Tanto que azedas, tem que tomar cuidado, né? Não é um. Não é um, sei lá. Faz de conta que é milho. É milho, milho mesmo. É bom, é um negócio.
Ah, não, tudo bem, tudo bem.
Então, se eu tiver a oportunidade,
vou.
Experimente pamonha.
É, o carro da pamonha passa aqui, né? Passa toda hora. Pamonha, carro da pamonha.
É, eu não vou garantir que o tio da pamonha, do carro da pamonha, tá fazendo pamonha de verdade, né? Com 100% de milho. Mas, no geral, né, a imagem que a gente tem é essa. Aí... É, vocês dois, pelo que eu tô vendo, vocês trabalham em home studio, pelo menos o vídeo que eu vi, né, que foi quando a gente fez o primeiro contato, era no sistema home studio. A locutora acabou de dizer que ela fala rápido para Cacilda. E aí, eu aqui, imaginando, porque eu gravo podcast comigo mesmo e tive que aprender a falar sem comer todas as palavras, ou como só algumas, eventualmente. Só que assim... Eu tô gravando agora, depois de falar um dia inteiro, então eu sinto que minha voz tá um pouquinho mais grave que o normal. Se eu gravar bem de manhã, a voz vai estar mais grave. Se eu gravar à tarde, ela vai estar com outro timbre. Vai depender do meu estado de espírito, eu vou estar mais animadão ou com uma voz mais pacata. Cara, como é que é isso? Porque pelo que eu vi, vocês não sentaram em gravar o livro de ponta a ponta de uma vez só.
Não, é, a gente faz com o personagem. A gente,
Na a gente verdade, tem um. No início não foi assim, né? A gente fez uma primeira versão onde eu fazia todas as vozes, eu narrei e fiz todos os personagens. E aí foi meio que uma versão, não vou dizer teste, porque a gente estava considerando usar até. Mas foi a versão beta, né? E aí a partir dessa versão que a gente teve a ideia de fazer uma segunda com chamando pessoas para fazerem as outras vozes, né? E aí eu ficar como narradora. E aí nessa primeira versão a gente sofreu. Porque tinha todas essas questões de timbre, de como colocar emoção, de velocidade na fala e dicção mesmo. Porque é isso, a gente vai cortando e comendo palavras o tempo inteiro.
A história, ela é autoral sua.
Isso.
Mas você, além de ser uma profissional da propaganda, você não é uma profissional da voz. Assim, não com formação, curso de locução, alguma coisa assim. Não. A direção, quem tá fazendo é você, né, Bruno? Pelo menos a dinâmica que eu vi no vídeo ali era você fazendo a direção da coisa toda.
É, porque realmente é um projeto bem, vamos dizer, caseiro, né? A gente não tem uma verba de nada, a gente tá produzindo tudo realmente do coração mesmo, sem verba. E só que como eu já, enfim, gravo podcast, eu sendo editor, eu investi em equipamento, então eu tenho um aporte mínimo para conseguir produzir isso. E o projeto ele vai meio que desabrochando. A gente começou com essa ideia, né? Ah, vamos fazer você narrando tudo, fazendo tudo, e aí eu vou sonorizando conforme você vai narrando. E aí, pô, caraca, mas será... pô, a voz da menina podia ser uma voz diferente, ou a voz dessa senhora podia ser uma senhora, Mas, caraca, não vamos contratar dublador, locutante, enfim, não tem como. E, cara, vamos chamar nosso... Como é um projeto, né, que começou, né, entre dois amigos e tal, a gente começou a envolver família, mais amigos, então é um projeto bem, realmente, caseiro, familiar, então a gente começou a chamar as pessoas. É claro que a gente fez meio que um trabalho de casting, a gente não foi sair chamando qualquer pessoa. Mas é aquela coisa meio que até do brasileiro um pouco, né? A gente começa a... Ah, você faz tal coisa? Ah, faço. Faz tal coisa? Ah, faço.
Depois dá-lhe YouTube, né?
E aí, aí você começa... É. E assim, uma coisa que eu aprendi muito até aí puxando lá das minhas vidas passadas, o mestrado me ensinou muito que assim, o importante é você conseguir a base para você saber receber informação, filtrar e aplicar. Então, cara, eu vivo disso, basicamente, assim, tudo que eu, qualquer demanda extra que eu faço, a gente vai, por exemplo, a Nina falou que nessa primeira versão, que era outro microfone, que eu tinha mais antigo, a gente gravou tudo com outro microfone, a gente não se preocupava com tantas essas coisas, eu comecei a entender, e como eu gravo lá o podcast de RPG, e ao mesmo tempo que eu tô jogando, eu tô me preocupando, ai, caraca, essa pessoa fala embolada, essa pessoa não sei o quê. Então, eu já meio que tenho essa coisa na minha cabeça, e quando a Nina começou a falar, eu comecei a ver que realmente consegui perceber várias coisas que tinham que mudar e eu consegui moldar para o que era necessário. Então, uhum. realmente é um trabalho meio de direção mesmo. Direção de não é dublagem, porque é voz original, né?
Porque você está me lembrando, eu não sei se você conhece o RP Guaxa.
Sim.
Ok. Sim, quem edita o RP Guaxa é o Zorzal.
Não conheço.
Ok. O Zorzal é o editor do RP Guaxa e é o editor também do Projeto Drama. Não sei se vocês conhecem o Projeto Drama.
Uhum, conheço.
Ele é o cara que dirige o Projeto Drama e ele é o cara que edita o Projeto Drama.
Que legal.
Que ele tem, inclusive, o Zorzal, ele tem o Arquivos da Patrulha, que é o projeto pessoal dele, que é um audiodrama. E ele foi
não
dirigido...
Não conheci ele, não.
Dá uma olhada, sabe? Porque os seus desafios estão me lembrando muito o que ele comenta. De bastidores, porque ele também faz... Ele fez o casting, ele faz a direção... E são amigos que não se encontram, recebem as falas por e-mail.
Nossa, mais difícil ainda. Nossa,
ele dirige a fala da pessoa.
Que guerreiro.
Às vezes a pessoa não sabe... Só que detalhe, não é assim que eles se ouvem. Ele vai mandar um pacote de falas pra você, ele vai entrar na gravação com você, ele vai explicar o que que tá acontecendo, o que que o personagem tá sentindo... E ele vai pedir pra você fazer a fala. A montagem ele faz depois. Ele faz isso com todos os artistas. Uhum. Vou chamar de artistas, mas são amigos, são conhecidos da Facu. Porque ele é formado em cinema. E aí ele...
A galera do meio lá.
Pra ele botar a cabeça pra, sei lá, pra fazer o Arquivos da Patrulha, que é um negócio no universo, sabe? Spielberg, assim. Que viagem espacial, caramba, não ia rolar. E aí ele foi pro podcast. E aí ele entrou com uma outra galera, que é o Aldo Drama ainda é um projeto que a Nina talvez vai se identificar, porque é uma maluquice. Porque, assim, episódio 1. Vai, 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 vai. E agora? Ele vai escolher ir ou ele vai escolher ficar? Lembre-se que cada escolha tem a sua consequência. Vote no Twitter.
Ih, que legal.
Caraca,
e eles que maneiro. E eles têm um time de roteirista... Pra cada bifurcação dessa. Então eles têm todo... Sim, eles começam a história sem saber como a história vai terminar. Porque pra cada bifurcação...
É bem RPG isso aí também.
Pra cada bifurcação, a história tá escrita e o público só vai saber qual é o rumo da história a partir das escolhas do próprio público e eles só vão saber o que fazer. E às vezes, dependendo de onde que o público escolhe, eles têm que criar mais coisa. Então, vocês dois talvez vão se divertir um pouco com o Projeto Drama.
Qual é esse aí? Projeto Drama é esse?
Projeto Drama, só que dentro dele tem vários dramas.
Ah, tá.
Então, agora tá tendo Pústulas, que é a minissérie que tá rolando agora, que é de uma infecção com sei lá, furúnculos dentro de um navio.
Ah, cara, eu baixei pra ouvir exatamente esse Pústulas, porque eu tava ouvindo o episódio com o Danilo, que você, que você nem participou, né? Caraca, Projeto Drama, não conhecia. Eu fui lá, baixei já pra ver, mas ainda não ouvi. Mas já tá no gatilho pra ouvir.
É, legal. E assim, se você precisar que eu faça o meio de campo, eu te apresento o Zorzal. O cara é muito sangue bom, cara.
Nossa, pô.
Que aí eu acho assim, seria legal, por exemplo, a própria Nina conhecer o pessoal, trocar figurinha com o pessoal do Projeto Drama.
Ah, com certeza.
Tem uma cacetada de mulher, entendeu? Então... E são pessoas que eu sei que não são profissionais da voz, são gente que tá aprendendo a atuar atuando, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo. Então acho que vai ser uma troca de experiência legal. Então fica aí, tá vendo? Ah, minha gente, pensa aqui, ó.
Ah, bom,
você
demais.
Também, formação e cobertura.
Carlinhos ataca de novo.
Cara, mas e aí? E o chão de fábrica? Chegaram lá, apertaram rec. E aí? O que começou a dar errado?
Ih, então vamos ficar aqui um tempo, vamos lá. Não, assim, a primeira coisa aqui, não vou falar que deu errado, mas foi uma... Eu gravei com a Nina todo o livro, ela narrando tudo, fazendo todas as falas.
Esqueceu de apertar o rec.
Nossa, aí tá tudo gravado. Só que depois veio essa ideia de, cara, vamos chamar outras pessoas e tudo mais. E aí foi quando eu investi no microfone novo.
Uau!
Que é eu tô com um Zoom H5 aqui.
Não foi aí, não.
O
Na
quê?
Verdade... Antes, ele falou assim, então vamos fazer só a versão que você é a narradora, e aí depois a gente chama a galera. E aí eu fiz toda a gravação com o microfone antigo, quando a galera chegou, teve o microfone novo, eles já gravaram com o microfone novo, e agora a gente vai ter que regravar com o microfone novo.
Ah, na verdade, a gente é narradora. Então, porque a Nina foi a primeira, mas foi com o microfone antigo. Só que aí, quando eu comprei o novo, a gente já começou a chamar a galera. Então a gente convidou alguns amigos e aí vieram aqui gravar com o novo. Agora só falta a Nina completar a gravação, mas é só a narração. Então, e a Nina também já tá fera pra caramba e já anda bem mais rápido.
Vai ser mais fácil.
O H5 é aquele irmão do H4N ou não tem nada a ver?
Não, ele é... Deixa eu ver se vai dar pra pegar aqui.
Não, ele é um gravador.
Ele é um gravador, pra... Eu peguei muito por dois motivos, para melhorar a qualidade e também
a sonzeira, porque... Né? O timbre dele é ótimo.
É, e principalmente por conta de Foley, porque eu como faço a sonorização, né, eu, assim, pego muita coisa na internet daqui e dali, compro alguns pacotes, só que, cara, às vezes as coisas mais simples, né, aquelas coisas que, caraca, um negócio que ninguém pensou em fazer, não dá.
E eu também tenho... É a história do Léo Lopes precisando fazer uma unha cair dentro do negócio. Pra noite inteira dentro do banheiro, né? Banheiro. Com moedinha, clipe, não sei o quê.
Essa história é muito boa. E aí... E enfim, aí pra fazer o Foley, eu também comecei a... Eu tenho um amigo que ele participa comigo no Rolagem de Mestre, que é o Júlio, que ele, enfim, ele trabalha com roteiro,
uhum.
E ele tá me devendo alguns roteiros aí de audiodrama que a gente queria produzir.
Ó, tá cobrando, né? Vai ficar caro.
Aí, Júlio. Já tá mal falando.
E aí eu falei, cara, pro audiodrama, ainda mais se forem histórias mais pé no chão, dentro de uma casa, não sei o quê, cara, vou gravar tudo com esse microfone. E vai ficar legal. Então,
o H5 é aquele que o microfone sai?
Não sai. Não, ele sai sim. Ele tem vários... Eu posso ter um adaptador de boom, um adaptador de... No caso, ele já vem com um que é XY. Mas ele sai sim, ele tem vários modelos.
Ah, tá, eu vi esse aí. Não é o que eu conheço. Eu tenho o H4...
É bem antigo esse,
eu tenho
H4N. Hoje já tá no H8, já tá no 8, 9, sei lá.
Ah, não sei. Eu tenho o H4N Pro.
Que ele é um pouquinho menorzinho, esse 4N. É exatamente isso aí.
Que ele tem o microfone cruzadinho. É igual, aí eu tenho o Podtrack P4. E aqui na mesa eu tô com o Podtrack P8. Podtrack P4 eu levo mais pra fazer gravação na rua, live, sei lá.
Lá do Olhos Viajantes, né?
É, o Ouvidos Viajantes eu gravo ele com H4N. Inclusive, cara, esse é um projeto que eu tô triste, que eu me enrolei todo aqui com a comunidade brasileira, que, assim, o Japão, ele liberou as restrições da pandemia muito recentemente. Tipo, no verão agora, em agosto, setembro. Tipo, a gente foi liberado de não usar máscara agora, acho que em julho pra agosto, entendeu? Que era obrigatório o uso de máscara, tinha restrição do número de pessoas em evento. Aí, quando liberou, cara, de setembro pra frente, é um evento atrás do outro da comunidade. E eu tô com uma
dificuldade... Recuperar o tempo, né, perdido. A galera
assim, é 3 anos sem fazer nada direito, né? Então, o primeiro que teve, assim, que foi uma explosão gigante, foi o Brazilian Day, né? Foi o maior evento da Ásia. O brasileiro da Ásia. Foi o Brazilian Day desse ano aqui, reuniu, sei lá, 5 mil pessoas, sei lá quantas, foi gente pra caramba. Mas aí eu não tô tendo tempo, cara, porque eu descobri que o Ouvidos Viajantes, ele é um negócio que me dá mais trabalho do que eu imaginei que fosse dar, entendeu?
Tem episódio sensacional desse dos Viajantes que eu vi, que eu ouvi no caso, né? Que é o do café numa estação de trem, de metrô. Que você é uma máquina de café. E eu sou meio maluco de café. Então eu fiquei, cara, nossa. Eu fiquei vendo aquele episódio, aquela sonzinho da máquina, o negócio, falando do seu. Nossa, foi muito bom aquilo.
Aí eu quero, na verdade, eu quero. Eu percebi algumas coisas, por exemplo, ouvindo os podcasts do Chico Felitti. Não sei se você já acompanhou algum. Tem a Mulher da Casa Abandonada. Agora ele tá com a Coach. Ah, tá. Tem.
Não ouvi, mas
o Atelier. E ele grava, ele sai com um H4N desse na rua e vai embora. Só que assim, ele sai de casa, liga, e ele passa 5, 6 horas na rua, ele vai com ele ligado.
Ué, haja, nossa, esse arquivo aí deve ser...
Beleza. O que é interessante, porque ele pega várias coisas. Aí é uma mistura de Foley com ambientação, com paisagem sonora, e aí ele faz a locução em cima.
Não sabia que tinha esse trabalho mais de sonorização, não, nesse da Casa Abandonada.
Ele
não, sabia.
Não tem um trabalho de sonorização, mas, por exemplo, ele tá narrando, ele fala assim, e era uma tarde de segunda-feira, e eu tava passando lá na rua, e foi ali que eu encontrei o pessoal na obra. E aí ele joga esse áudio que ele gravou enquanto ele tava chegando. Então, assim, é uma paisagem sonora que não é construída. Você vai pro momento onde ele tava. Só que Entendi. É uma paisagem sonora, porque o som tá lá, o diálogo tá lá, o carro tá lá, deve ter algum tipo de tratamento, alguma coisa, mas é o áudio bruto e tratado, que é o que eu tô fazendo no Ouvidos Viajantes. Que é sair com a H4N, eu quero ouvir o passarinho, eu quero a tia passando e eu falando konnichiwa, eu quero, é isso que eu quero. Só que eu percebi que ter isso com a narração de um microfone gravado por fora em mono, você tem a ambientação, a paisagem sonora em estéreo e a narração em mono, dá uma sensação muito melhor. Só que aí eu caí num outro desafio, que é eu tenho que ir pra rua, fazer isso, e aí eu vou ter que pegar o material e fazer a narração por cima. Fica muito mais bonito, mas muito mais trabalhoso do que eu imaginei no projeto inicial. Que aí eu tô pensando em fazer essa adaptação, inclusive ele deve estar parado faz uns 6 meses já, de eu sentir melhor essa questão da paisagem sonora, e aí nesse meio período eu comprei uma câmerazinha, tipo uma GoPro, chama Insta360, que aí eu consigo prender na mochila, e eu me preocupar só com a gravação, mas eu ter o registro da imagem para poder narrar depois, porque a sacada do Ouvidos Viajantes é ser um podcast para cego, onde eu mostro o Japão para quem é cego, né? Então, não só a questão da, não é só a experiência sonora. Eu quero que o cego enxergue, é meio babaca, né? Porque eles, enfim, mas que eles vejam o que eu tô vendo. Eu tô emprestando meu olho pro ouvido do cego, essa é a ideia. Né? E aí eu quero que eles enxerguem pelos ouvidos, só que pelos meus olhos, né? Então, eu tô aí eu acho que é um projeto que tem muito potencial, mas ele, eu vi que ele foi um pouquinho além do que eu imaginava que ele seria em termos de demandas de trabalho. Aí como eu entrei nesse loop de evento da comunidade, uma coisa atrás da outra, o último mês estava uma maluquice imensa. Até minha esposa falou hoje, falou, bichão, puxa o freio, porque né, não tem porque eu trabalho na fábrica, né? Eu trabalho numa empresa de logística. Aí quando acaba, eu toco a minha empresa, que é a Nabecast, que ela é um freela paralelo. Só tenho registrado o MEI aqui no Japão para poder emitir nota, mas não é o que garante o sustento da casa. Então você fica nessa, né? Você trabalha de dia, trabalha à noite, que nem hoje é domingo à noite, ela tá colocando o mais novo para dormir, eu aqui gravando e bora lá rodar. Mas é um pouco disso, assim, né? Por isso que eu conheço um pouquinho desses aparelhinhos aí e não uso exatamente para Foley, mas eu comprei ele para backup, na verdade, quando eu comecei a gravar podcast, para gravar online, mas ter o backup. E acabou virando hoje uma ferramenta onde eu consigo pegar essas paisagens sonoras ou fazer entrevistas fáceis na rua, né? Que aí eu saio só com ele num self-stick curtinho, eu coloco embaixo dele e saio na rua com um monte de pelo na ponta, e todo mundo acha bonito aquela pelúcia. E eu fico entrevistando a galera na rua, nos eventos, e é muito prático.
Você usou ele, então, pra entrevistar aquele cara que fala de personal branding, né? Aquele...
Encontrou um evento. Sim. Lá eu tava com ele. E tem outros que eu faço assim também. Que nem esse último. Eu vou soltar um episódio amanhã, ou no máximo na terça-feira. Que já eu levei ele, mas eu acabei usando o H4N. Não, o PodTrack P4. Que aí eu saí com o PodTrack P4 na mão e com o microfone, né? Aí... O timbre fica diferente porque não é estéreo tal, parece que a gente tá gravando em casa, aí trocentos plugin que eu tenho na máquina aqui, aí você dá uma tratada no som, fica bonitinho no final. Ah, esse papo de nerd, né, Nina? Deus me livre, né?
Não, tô absorvendo aqui, eu tentando acompanhar.
Mas é um pouco disso. Bom, a gente tava lá, desculpa, né, mentezinha de uma pessoa não diagnosticada, mas com possível TDAH, vai longe. A gente tava falando que podia dar errado. Aí se você falou do microfone antigo, aí a gente chegou nesse microfone novo que chegou até nos projetos do podcast, foi lá na China e voltou.
Okay. Voltou agora.
E aí o pessoal gravou, cara, problema, e ela vai regravar a locução, né?
Mas acho que assim, de problema, porque assim, como esse podcast do Rolagem de Mestre, eu gravo desde 2020 e edito desde 2020. Então assim, eu já passei por muitos problemas já desde 2020. Então agora que a gente foi começar a gravar o audiobook, bem que é muito diferente, né? Mas em, sei lá, uma parada mais técnica, de software, de hardware, a gente não teve nenhum problema, porque eu já tive essa bagagem.
A gente teve, foi desafios, assim.
O maior desafio foi da direção da Nina, da parte
de guiar a galera.
De atuar, de dirigir também. Esse tipo de coisa.
Cara, e uma curiosidade, assim, como é que vocês garantem timbre? Porque, assim, a minha voz, se eu começar a gravar um episódio e parar no meio, que nem, por exemplo, aqui, se eu quisesse gravar só o começo, eu gravo o episódio por exemplo, o miolo, né, que seria aqui, eu paro, eu jogo fora o início, jogo fora o final e regravo o final e o começo. Falo, ah, você vai ouvir o papo que eu fiz com... Que não adianta eu tentar deixar natural, porque meu timbre muda muito, cara. Dependendo do se eu tô gravando de manhã, de tarde, de noite, se eu falei pouco, falei muito. É. E como é que vocês trabalharam com isso?
A gente sempre grava o mesmo horário, né? Então, pelo menos assim, é claro que de um dia pro outro a voz muda. A gente não tem tanto esse problema porque a maioria dos personagens, assim, acho que dois personagens a pessoa teve que voltar outro dia. Mas assim, a maioria grava em um dia só. Então vai tudo numa tacada de uma hora e pouco. As únicas pessoas que realmente tiveram que ficar voltando, o máximo, acho que 3 vezes, foi a Camilinha, que faz a voz da menina, que é minha amiga, mora aqui no mesmo condomínio que eu, então foi, era fácil chamar ela, mas mesmo jeito, sempre o mesmo horário e tudo mais. É claro que um dia a pessoa tá de um jeito, tá de outro, mas aí vai uma roubadinha até que eu uso como desculpa, que no livro também, se passa um dia pro outro, a voz da pessoa no livro também muda, então tá tudo bem. Mas foi a Camilinha, foi a curiosidade até, mas quem faz a voz da menina é a Camila, e quem faz a voz da mãe da menina é a mãe da Camila.
É que legal.
Então,
tudo em isso, família.
Isso até ajudou um pouco no quesito interpretação da Daisy, né, que é a mãe da Camila, que assim, nas partes que a gente tinha que extrair dela alguma reação um pouco mais assim, forte... Ela lembra de uma besteira que a Camila fez, ou que a Brenda, a irmã dela, fez. Alguém fez uma besteira e você brigou. Nossa, mas vinha com uma naturalidade, assim, ela acertava de primeira fala.
A menina, eu consegui ver a minha mãe falando.
Que na verdade, não precisa fingir, né? Ela só...
Exatamente.
É esse negócio da minha...
Da
minha memória, da minha mãe falando aquele negócio que mãe é tudo igual, só muda de endereço, né? Se eu achar, eu vou esfregar a sua cara.
Bem isso aí.
E aí foi assim que a gente foi conseguindo extrair de cada um o que a gente precisava. No caso, a mãe da Camila foi isso. A gente acessava essas memórias. E aí foi dando certo. Mas aí, e a outra pessoa é a Nina, que também tem que ficar voltando mais vezes, porque a narração do livro, acho que é, enfim... Acho que tá entre a menina e a narradora, talvez seja que tenha mais falas. A gente consegue gravar em 3 dias, assim... E a gente não tem tanto esse problema, foi o que eu te falei. Do mesmo jeito que a voz da pessoa muda um pouco, no livro também, os dias vão passando, eu não me preocupei tanto com isso, até porque não tinha outro jeito, né? Eu não ia conseguir gravar todas as falas numa tacada só, entendeu?
E aí, a gente sempre tenta, tipo assim, a gente gravou ontem, hoje a gente vai gravar de novo. Aí a gente ouve um pouco do que foi gravado antes, pra ver como é que tava ritmo, tom de voz e tal, pra dar uma continuidade, né? Não ficar tão distante.
E tem a questão do estúdio, que é estúdio que não é estúdio, né? A gente grava aqui no meu escritório, então aí que vem, vamos voltar a falar do calor, que eu adoro reclamar do calor. A gente fecha a janela, fecha a cortina, e aí fica um forno. A gente, assim, gravando agora em julho, agosto, junho, tava até, pô, foi bem tranquilo. A galera se deu bem, os convidados se deram bem. Agora a Nina vai gravar a narradora, já tá no início da gravação, vai ser... A gente já sofreu no primeiro dia, foi isso que ela até falou no início. Trazer um eucalipto, jogar no ar assim, parece uma sauna, já tá ali, cara, mas...
Porque a gente não liga nem ventilador, né? Porque o ventilador, microfone pega, então...
O ar-condicionado, eu já cheguei a gravar podcast com ar-condicionado, e o ar-condicionado eu acho mais fácil, porque é menos barulhento. É um barulho mais, digamos assim, flat, então ele é muito mais fácil de limpar, além de ser menor mesmo, e também não faz o vento direto no microfone, que eu acho que é uma das piores coisas. Então, assim, ar-condicionado até vale, mas ventilador realmente eu não uso mesmo na gravação para não influenciar muito no áudio. Como já não tá no estúdio, já não tá num lugar super, super perfeito para gravar, eu tento controlar todas as variáveis que eu posso, e aí a gente sofre.
Caramba, eu vi um post nos stories de uma moça que eu acompanho aqui, ela foi fazer uma live, uma gravação, não lembro o que que era, e ela fala assim, poxa vida, né, a gente muda de apartamento pra poder ter um pouco de paz, pra poder gravar, poder fazer as coisas, não sei o quê, e olha só, aí ela abriu a janela do apartamento, tava tendo uma obra no prédio vizinho,
desgraça.
Aí ela entrou, e gravou, falou assim, ah, mas a gente dá um jeito. Ela levou uma mesa, essas mesinhas redondas de fazer leitura e tomar um chá, assim, ela levou pra dentro do banheiro. Ali pra cá, aqui no Japão você abre a porta do banheiro, aí o banheiro do banho e o banheiro da privada são portas diferentes. Então, às vezes você tem uma antessala, nessa antessala vai ter a pia e a máquina de lavar e vai ter as duas portas, para você ir pro sanitário e pro banheiro de tomar banho. E ela botou o negócio ali. Ela falou, ah, mas a gente dá um jeito, grava e tal. Cara, no final, ela fez um cortezinho do vídeo, ela acabando. Toda descabelada, que devia estar quente lá dentro, sabe?
E aquele eco gigantesco.
Não, ainda não tinha então já... eco, como porque é um lugar nossa... aqui no Japão, aqui não é parede, né? É madeira com gesso. É papel de parede, gesso e madeira atrás. Porque como tem um terremoto e pode cair... É raro Entendi. Você ter casa de alvenaria aqui. Então, é uma estrutura de madeira, tipo quando você vê casa americana, que o cara faz todas aquelas treliças, depois eles colocam uma fibra de lã, sei lá, alguma coisa, material térmico e gesso. Então, até por isso que é uma caixinha térmica, né? Ela é feita para manter o frio fora. Mas também, quando tem aquele calorão, ele vai guardando. Quando você chega, tá 45 graus o canto do quarto aqui, né? Que o sol bate aqui nessa parede e nessa aqui, né? Aí você tem que ligar o ar-condicionado, botar o ventilador, esperar baixar a temperatura, porque aí não tem condição. Senão, eu tenho um amigo que tem... Ele comprou uma casa aqui, ele também, essa estrutura de madeira com treliça, no segundo andar, no verão ele não mora. Ele mora só no primeiro, que ele fala, cara, o meu quarto lá em cima dá 50 graus. Se eu todo dia for ligar o ar-condicionado para baixar a temperatura do segundo andar, para a gente poder viver... Não, foi assim, não aguento pagar, entendeu? Então eu tranco tudo lá em cima, eu vou lá, pego a roupa, desço, tomo banho no banheiro que tem embaixo e durmo na sala o verão inteiro, porque é mais barato do que eu tentar pagar ar-condicionado para baixar a temperatura de 50 para 26 todo dia, entendeu? Porque não tem fim. Né? Tem gente que deixa... Quem tem animais deixa rodando direto, né? Um absurdo.
Então você já tem uma imagem bem clara de como são as gravações. É mais ou menos pique aí no verão.
Vai ser light. Mas agora do ponto de vista da pessoa da voz, que assim, você teve que se descobrir uma narradora, né? Se descobrir uma atriz para fazer a gravação do livro. Olhando para a Nina da letra e que se tornou a Nina da voz nesse projeto, o que que você sentiu nesse processo? O que você... como pessoa da voz, sentiu que estava difícil, quais foram as conquistas, o que que você nunca tinha percebido na sua fala que você percebeu e hoje você percebe que o processo te ajudou, que, por exemplo, eu falar no podcast, editar o meu podcast e ouvir o meu podcast pronto depois de editado, me ajudou a eliminar muita coisa, muito né, muito eu ainda tenho, mas assim, 75%, 80% a menos. Hoje eu tô numa luta muito grande com a palavra enfim. Comecei a falar muito enfim, né? Eu percebo isso nas lives, que eu falo, ah, então, enfim. Aí eu tenho
a gente
que...
sempre corre para algum lugar de conforto, a gente arranja alguma coisa normal.
Para colocar, né? E a minha luta agora é essa. Mas e aí, você como é que foi a jovem da letra que se tornou a jovem da voz? O que que você sentiu no processo? Quais foram os seus desafios? Quais foram as suas conquistas? Compartilhe um pouco aí a tua experiência.
Primeiro que a da letra nunca imaginou que houvesse uma da voz, né? Porque, como eu falei, começou como um trabalho da faculdade, então eu não imaginava que ia chegar até um audiobook. Na verdade, eu não achava nem que eu ia publicar como e-book, que dirá ter livro impresso, ter audiobook. E aí, durante esse processo, eu acho que o primeiro desafio realmente foi a questão da velocidade, que eu falava muito rápido. Não tinha essa questão do vício de linguagem, porque como estava tudo escrito, não tinha... onde eu enfiar um né, um enfim, mas se tivesse, com certeza eu enfiava. Por exemplo, esse toda hora. Eu tento maneirar, mas não dá. E aí, além da questão da velocidade, eu acho que no início foi botar emoção, né? Na verdade, é uma questão para todo mundo, porque quando a gente está lendo... a gente fica muito naquele fluxo de leitura, e não é o que a gente quer no audiobook, a gente não quer que pareça que alguém está lendo a parada, que na verdade é o que muitas vezes acontece, né? Quando você pega um audiobook para ouvir, muitas vezes é só alguém lendo realmente, e a gente não queria isso, a gente queria que fosse uma coisa mais imersiva realmente. Então, botar emoção nas falas no início foi uma questão, mas acho que agora, depois de tantas pessoas terem passado pela gente, tantas gravações que a gente já fez também,
Já até porque a Nina também fez um papel de diretora com todas as pessoas que gravaram. A Nina tava do meu lado também, e ela também. E ela começou, é ótimo para ela quando ela ter feito isso e agora ir narrar, porque ela mesma agora já absorveu o que as pessoas faziam de errado, o que as pessoas não conseguiam fazer, ela já absorveu tudo. E agora ela vai gravar a narração já com todo esse, toda essa bagagem, né? E realmente
uma dificuldade... Porque...
Pode falar.
Pode falar. É engraçado porque a gente vai desenvolvendo dicas, né, pra dar pras pessoas, porque pra muita gente a pessoa chegava lá meio tipo, tá, o que, que eu faço, é só ler? E a gente falava, não, então, você não vai só ler, você vai tentar passar a emoção que a pessoa tá sentindo, então, ah, tá vendo essa fala aqui? Ela tá rindo no final, então, pensa numa situação divertida, ou sabe, coloca um sorriso no rosto quando você for falar, porque tudo isso a gente consegue ouvir.
Isso foi a principal coisa, a principal dica, que assim, eu comecei a repetir isso sem parar pra todo mundo. Gente, faz a expressão, é realmente, por isso que dublador tem que ser ator, cara. Porque pra você passar emoção na voz, você tem que estar realmente expressando aquela, toda a musculatura facial, tudo isso influencia.
O corpo inteiro, né? O corpo inteiro.
A pessoa falando, rindo, a pessoa, ah, fala rindo. Às vezes a pessoa não tava nem falando super feliz, mas só de ela abrir a boca um pouco mais, você quando ouve, a gente sempre grava fala por fala, até pra facilitar. Fala por fala, a gente sempre escuta para dar para a pessoa ter o próprio feedback, que isso ajuda muito a pessoa a se corrigir.
Uhum.
E aí, quando a pessoa se escuta, cara, era assim, a pessoa fazia sem rir e rindo. Era impressionante como a segunda fala, ela rindo, cara, você conseguia visualizar a pessoa rindo, só de ouvir. Então, assim, cara, essa é uma dica, assim, de ouro, que é você realmente fazer a expressão que você tá querendo impor naquela cena.
E não só a expressão facial, né? Usar a mão, usar gesto, usa tudo, usa o corpo inteiro.
Atuar de verdade.
É.
E pra você como autora, como é que tá sendo essa experiência de você ver a obra ganhando vida? Cara, rola daquele negócio, cara, não tinha imaginado, mas esse personagem é assim mesmo, ou tá melhor do que eu imaginei, ou sei lá, foi isso que eu tinha pensado. Como é que é essa experiência de ver o negócio ficar vivo, cara?
É muito doido, né? É muito divertido ao mesmo tempo. Porque, por exemplo, para a voz da menina, a gente estava conversando sobre casting e tal, e na mesma hora a gente falou, não, tem que ser a Camila. Os dois concordaram, não, vai ter que ser a Camila. Porque, sabe quando você consegue imaginar já a personagem e, pô, ia ser mó legal se tivesse essa voz, né? E foi casando, assim. E aí, eu tô muito ansiosa para ver o resultado final. Sei que o Bruno também tá. Mas depois de sonorizar, eu acho que vai ficar muito legal.
Tem uma etapa grande pela frente aí.
O projeto, ele começa essa etapa de, assim, vamos só colocar datas, né? A gente tá gravando aqui no meio de novembro de 2023. Quando é que esse projeto da faculdade nasceu na letra?
Foi 2019?
Ok, e lá atrás. Aí o presente de aniversário foi?
Esse ano,
abril,
né?
Desse ano. Foi em abril.
E aí que nasce toda a ideia maluca de correr atrás de tudo isso nesse processo. Então vocês estão aí há 6 meses nessa aventura. Mais
é que
ou
o
menos.
Livro foi lançado quando, Nina? Eu não lembro agora. O livro, o e-book e depois o físico. Que ela chegou a lançar o físico também. Eu não lembro se foi muito passado a diferença.
Tem que catar lá no Instagram.
Foi quando a gente fez aquela corrida. A gente usa a corrida porque foi no final de semana da corrida que ela lançou o livro.
Foi muito doido.
É.
Isso aí foi muito doido porque eu não tinha me tocado que o único fim de semana possível para fazer o evento, né? Seria no mesmo dia de uma corrida que rola aqui, que é a Bravos Race, que eu nunca tinha feito e que é cheio de obstáculo bizarro, assim. E aí a gente foi na Bravos de manhã e na sequência já teve o evento de lançamento do livro.
Ah, tava inteiraça, assim, super empolgada, né?
Maluquice.
E ela, porque a gente ainda parou, a gente saiu da corrida de manhã ainda, meio-dia, foi pra casa descansar e ela foi organizar
o
evento.
Tive que organizar as coisas.
Lançamento do livro físico, não foi? Foi do físico.
Foi do físico. Maluquice.
O livro, ele é um livro ilustrado ou ele é um livro só escrito?
Então, Ele tem ilustrações, mas a ideia é que a criança construa o livro com a gente. Então, as ilustrações são todas sem cor, para a pessoa poder pintar e tal, colorir. Não é só colorir, né? Tem umas outras interaçõezinhas, mas não tem ilustração já pronta. É para a criança construir junto.
Caramba, legal. Que legal. Palminhas para vocês. Uma aventura interessante. Fico feliz de conversar com vocês com o projeto ainda... o projeto do audiolivro, né? Porque o e-book e o livro físico já tá aí mundo afora. Mas eu fico feliz de conversar com vocês no meio desse processo, assim, poder receber vocês de novo quando tiver o lançamento. Vamos marcar uma outra live aí quando vocês tiverem tudo pronto.
Com certeza.
A gente para acompanhar, falar assim, olha, tá para lançar, tal, a gente faz a live, de ajuda a divulgar também, que vai ser legal a experiência. Pra gente aterrissar o aviãozinho aqui, existe algum aspecto desse processo ou dessa aventura que vocês acham que vale a pena vocês pontuarem, ressaltarem, de repente ficou de fora, alguma coisa que você fala, pô, isso você devia ter perguntado e não perguntou, Zé, alguma coisa assim, diga aí.
Não sei, talvez alguma coisa mais técnica do Bruno, porque ele é a gente chama de mago da edição, né? Que é muito engraçado, a gente vai gravando, né, e aí,
voltei.
Por exemplo, a gente fez duas versões de uma mesma fala. Se na primeira versão a primeira parte ficou legal e na segunda versão a segunda parte ficou bacana, ele sempre dá um jeito de cortar e fica incrível. Não sei como a pessoa
é
faz.
É porque a gente vai gravando e a gente às vezes até salva duas versões quando a gente não consegue se decidir, caraca, as duas ficaram boas, mas tem nuances diferentes nas duas falas. A gente deixa as duas porque... Falar, isso aí é problema pra Nina e pro Bruno do futuro. Eles vão se decidir depois. Agora vamos decidir não, vamos gravar. E aí, às vezes, cara, às vezes é isso mesmo. Uma parte fica boa, outra não. Eu falo, cara, vou juntar. Mas eu realmente vou sem muita esperança. Mas eu vou, faço meio que já uma mini edição e encaixa.
Muito funciona.
Se o tom encaixa, tem que buscar as sílabas, né? Tem várias técnicas que você usa pra você conseguir. E eu já fazia muito isso já nos podcasts que eu edito, então... É natural mesmo, então é normal. A pessoa não precisa acertar tudo 100%, que é muito difícil mesmo. Ainda mais que ninguém ali... É muita galera que, quer gravar? Pô, que legal, vamos gravar. E a gente vê, tem gente que tem mais dificuldade que a outra, tem gente que erra mais, que erra menos, tem gente que consegue de cara já sair gesticulando e falando, tem gente que é mais contida. Essa variação vai estar um pouco no livro, mas faz parte, entendeu? Cada pessoa tem a sua... Isso aí é legal de lidar com muita gente diferente. Acho que a gente não mostrou, né, também, né? Tem essa versão aqui do livro físico. Essa é a versão que também...
É igual a primeira gravação.
E que nem a narração do namorado dela com a menina. Esse livro aqui, ele é um livro que a gente rabisca ele inteiro. Que é o livro oficial da galera que vem aqui gravar. É o livro que a galera, que a gente fica...
Isso aí daqui 100 anos vai custar R$1 milhão.
Exato. Aí a gente está
guardando para a posteridade.
Rabiscando cada vez mais, quanto mais rabiscado, mais vai valer. Então a gente está rasurando esse livro aqui todo.
A gente vai botar umas marcas de café no caminho, vai ficar...
Eu dou umas pingadas assim, pego o conta-gota, falo, aqui foi pingado.
Ketchup, né? Nem ninguém comeu cachorro quente, mas deixa aí. Que deixa pra galera a teoria da conspiração do futuro pra descobrir por que tinha ketchup com chocolate, sabe?
Pior que eu como eu gosto muito de café, sempre tem café aqui em casa, eu sempre pergunto, você quer café? Só que a pessoa nunca quer porque tá um calor desgraçado. Então, realmente, acho que não vai ter... Muita marca de café, pode cair um pingo d'água.
Cara, conversas aleatórias. Vamos aqui fazer um momentinho conversa aleatória. Tava um calor danado e eu fui tomar café com uma galera vietnamita aqui no Japão. Então eles me convidaram pra ir na casa deles, a gente ia sair. Primeira coisa, eu cheguei na casa e o cara tira a xícara e o pires da geladeira. Não tinha café. Mas ele tira a xícara e o pires da geladeira. Aí eu fiquei olhando, falei, o que esse rapaz tá fazendo, né? Aí ele serviu o café que tava na geladeira. Passou. Tá bom. Coou, tinha um sisteminha lá pra coar o café, um sistema diferente, não conhecia. Tomei. Aí eu perguntei, cara, vocês tomam café gelado? E assim... Aqui no Japão se toma café gelado, mas ele é um drink, né? Vem num copo com um monte de gelo, aí joga o café, põe aquela... o leite chantilly. Pra dar aquela marmorizada, tal, tal. E era na xícara. A xícara e o pires dentro da geladeira falaram, não, cara, o Vetina é muito quente. A gente não toma café quente. A gente coa, caraca, a gente esfria, coloca a xícara na geladeira pra ficar bem gelado e te serve na xícara gelada. Tipo igual caneca de chopp na geladeira, sabe?
Uhum.
E aí foi uma experiência meio maluca, assim, de eu tomo café gelado eventualmente, eu prefiro tomar quente mesmo no verão, mas foi uma coisa que me marcou, assim, não tanto pela experiência do café gelado, apesar de era um café diferente, coado de um jeito diferente, e aí ele mostrou lá, o coador era bem diferentão, assim, do que eu já tinha visto, que ele falou, não, esse aqui é um coador vietnamita mesmo, eu trouxe de lá, não sei o quê. Mas tinha essa curiosidade de ser servido gelado e na xícara. E aí, quando você falou que toma muito café, eu lembrei de um... Eu vou tentar lembrar o nome dele aqui agora, mas não vai sair. Mas o podcast dele chama Papo de Educador. Acho que agora deve estar em pausa. Acho que ele não voltou ainda. Mas uma curiosidade que ele era desses que tomava café, mas não era pouco, era muito. A caneca dele era de 1 litro.
Nossa.
Caramba.
Ele fazia aquele canecão, levava pra mesa e ficava trabalhando. E aí um dia eu vi uns posts dele do cara desesperado. Que ele levou a caneca, virou o braço, bateu a caneca e virou a caneca em cima do PC de trabalho.
Nossa.
Um litro.
1 litro de café no computador, meu Deus.
1 litro de café numa torre. E o cara desmontando a torre com as peças correndo.
Ou vai quebrar ou essa torre vai começar a trabalhar no 220.
E ele, não, mas o cara é desesperado, porque o cara ele acompanha a galera que tá fazendo mestrado, ele é professor de faculdade, e o trabalho do cara no PC, entendeu? Os freela de edição, nossa, ele tem uma empresa de edição que ele toca depois do trabalho. Aí o cara falou, velho, tá tudo aqui. Que o cara...
Nossa, que dor dele aqui.
Que desespero.
Nossa, essa é uma maluquice. Mas aí, enfim, né? Você tava falando do café, não sei, eu fui longe aqui, fui
então,
na conversa,
desculpa,
aleatória.
Só pra complementar, a sua experiência de café gelado, eu até falei pra Nina, não sei se você chegou a provar, Nina. Não,
você não me deu pra provar.
Não, então, eu nessa relação abusiva com o café, né? Que tá calor, eu tô morrendo, tô suando, eu tô tomando café quente. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a ver uns vídeos assim no Instagram da galera fazendo café gelado, falei, não é possível, cara, isso deve ser bom, isso vai ser perfeito. Aí eu tentei e, cara, deu muito certo. Eu tomo café com leite, às vezes, e eu só botei gelo. Assim, deixei o café esfriar, claro, botei gelo, mexi bastante, e, cara, ficou bom pra caceta. Muito bom.
Você sabe que aqui no Japão eu trabalhei, eles chamam aqui de arubaito, que é o part-time job, e eu trabalhei numa loja de conveniência que fazia café gelado. O café é quente, velho.
Ué?
É um copão de gelo, cheio de gelo até na boca. Ele é coado na máquina, escorrido quente no gelo pra derrubar a temperatura dele na coagem. Igual ele coa com aquele filetinho, e aquele filetinho quente cai no gelo. Aí já vai dando o balanço do gelo com a água, não sei o que. Aí ele joga leite pra dar aquela marmorizada e termina o processo. Aqui no Japão... A galera que é barista também faz no quente. Você coa no gelo. Só que aí, quando a gente vai comprar grão aqui, eu compro o grãozinho, né? Eu faço a moagem em casa. Tem aquela maquininha e coa em casa.
Coisa.
A torra para café gelado e a torra para café quente é diferente.
Se por você olha, fica tão bom, né?
É, por isso que às vezes ele vai ficar mais aguado, porque a torra pro café gelado... Já considerando que ele vai aguar,
do gelo,
é um grão com uma torra mais forte. Ele é mais escurão, que é lógico que eu não sei fazer, mas eu sei que a questão do tipo de moagem é diferente. E a proporção de quantas gramas para cada 10 ml também é diferente. Porque tem um cálculo básico assim, né, que é 1 grama... para cada 10 ml. Então, se a sua xícara tem, sei lá, 160 ml, 16 gramas de moagem seria uma referência inicial para você buscar qual é o café que você gosta. Aí, se você gosta de muito forte, você teria que subir. Se 16 gramas é muito para você, você tira. Né? Que nem aqui em casa, eu gosto de fazer com 8 ou 9, que é bem mais suave, um café bem mais aguado, mais leve, né? Mas assim, nada a ver, né? A gente tá falando de produção de podcast, viajou na maionese, tudo por causa do café no verão.
Não existiria audiobook sem café, então...
É verdade.
A gente tem que citar ele aqui.
E café brasileiro é bom. Eu tomo café brasileiro aqui no Japão, cara. Tenho muito aqui. É, o café brasileiro, ele é muito respeitado aqui nas cafeterias. Você vai nas cafeterias chique pra caramba, sempre tem café Brás aqui.
Caramba.
Representando.
É, inclusive tem uma cafeteria aqui na cidade do lado, que é um brasileiro casado com uma japa. E vem gente do Japão inteiro tomar café na cafeteria do cara. Porque tem um detalhe. O cara tem um equipamento de som de alta precisão pra tocar vinil.
Que legal. Caraca.
Só existem três aparelhos desse no país. Dois estão trancados dentro da casa de artista. É o único aparelho desse público disponível. Aí a galera vem lá de, sei lá, o cara pega 8 horas de estrada pra ter o direito de ouvir aquele vinil clássico de jazz do Caramba 4 na máquina do cara. Aí você compra
tomando
um café.
Cafezinho.
E aí você entrega o vinil, o cara põe na... Meu, o alto-falante da caixa...
Ah, a pessoa escolhe.
Esse cara é um gênio.
Você pode levar... Assim, ele tem uma coleção de vinil que fica tocando o dia inteiro. Né? Que é uma caixa... Cara, só a corneta do negócio é o tamanho de um bumbo de bateria. Pra você ter uma ideia da experiência, é uma caixa de som que deve ter o tamanho de um guarda-roupa. Só que ela não é potente no sentido do barulho. Ela é de alta precisão. Então... As cadeiras, elas estão arrumadas na frente da caixa de som como se as caixas de som fossem um palco. Sim, na verdade, elas estão no palco. E você pega o café e senta na cadeira pra ouvir o vinil como se estivesse na frente da banda. É um negócio maluco. Sim, é uma
experiência louca. Maneiro.
É, e ele contou a história desse negócio, assim. Ele falou, cara, quando eu precisei instalar esse negócio, aí cada metro de cabo era um, sei lá... É um horror de dinheiro, assim, de, sei lá, coisa de R$4.000 um metro de cabo pra ligar o negócio, sabe?
Era
é um negócio assim, só tem, parece que 3 aqui no Japão. Um é na casa de um cineasta, um na casa de um artista japonês, mas isso tá trancado na casa deles. E esse é o único aparelho desse no Japão que é aberto ao público. E aí ele leva, vai... A galera que é audiófilo, né, e amante de vinil, leva. O cara vai lá pra tomar um café na cafeteria do cara só pra poder ouvir o vinil dele... em um aparelho de alta definição que não tem outro no país. Então, o único lugar que ele pode ouvir com aquela qualidade é ali. Aí a galera põe lá, aí você pode, né, se você comprar lá, tem um café lá que eu não sei qual que é, você tem o direito de pedir pra ouvir, aí ele coloca na fila, né, vai ouvir de tudo o pessoal que chegou primeiro, e aí ele coloca o seu vinil lá que você comprou, daquele álbum de jazz da década de 60, que você pagou uma grana alta, aí você leva lá e o cara toca e todo mundo fica lá ouvindo. A galera vai lá pra ficar ouvindo o vinil. É, sim, e assim, a cafeteria é linda, a experiência... Eu não... Quando eu fui lá, não tava ligado, né? O sistema. Tava usando um outro sistema porque tava tendo um evento lá. Mas é interessante a história. E é brasileiro, que serve também café brasileiro. Café com molho brasileiro.
Legal demais. E o café não precisa nem ser bom, né? Porque a experiência já basta.
Até melhora o café, né? Até melhora o café.
E é engraçado que o público dele ele é brasileiro, a esposa é japonesa, mas o público é japa. Não é um lugar frequentado por brasileiros, porque é uma vibe diferentona, né? Brasileiro quer, sei lá, um pão na chapa. E lá é aqueles docinhos japoneses, uma coisa bem... É um casal muito gente boa, mas acho que por causa até do tipo de experiência acaba sendo uma coisa mais elitizada, né? Uma coisa de você ouvir vinil em alta precisão. E aí os caras ficam lá conversando sobre, sei lá, o cara que gravou esse bagulho do jazz, que teve influência não sei do quem. Então, né, não é um papo pra qualquer um. Mas a experiência é legal, né? As paredes forradas com a coleção de vinil. Aí ele tem fita cassete, tem CD, né? Tem outras ligações. Aí o cara consegue tocar mais coisas. Mas... é bem interessante. Bom, pra gente terminar, já são 70 minutos, eu procuro não passar muito disso. Eu vou pedir, Bruno, pra você deixar aí suas redes sociais. Você falou que faz frila, né, de educação física e de edição. Então pode fazer a sua propaganda aí, ganha o seu peixe.
Eu, basicamente, de rede social, eu uso mais o Instagram mesmo, Bruno Napo, com 2 peixes, tudo junto. Lá tem meu portfólio, eu tenho um site também, brunonapo.com.br, que tem mais fácil ali meu portfólio, tanto podcast, audiobook em breve estará lá, se tudo der certo, minha edição de vídeo também. E também meu projeto pessoal, né, que eu já comentei, se você gosta de RPG, gosta de audiodrama, de imersão sonora, só procurar por Rolagem de Mestre, tem todos os agregadores. A gente tem o Instagram também, Rolagem de Mestre. dá uma conferida lá que é bem legal. A Nina, inclusive, é uma jogadora, tá gravando agora. Porque assim, a gente tem gravado já coisa para editar até eu fazer 60 anos. Então assim, a aventura que a Nina tá jogando vai ser uma das últimas que a gente vai gravar durante um tempo, mas já tem muito material aí para ter mais de 5, 6 temporadas. A gente tá lançando atualmente, a gente faz hiatos grandes, né, porque audiodrama, né, dá um trabalho danado de editar. Então, mas a gente atualmente está lançando mensalmente episódios no mundo de Tormenta. Quem gosta de RPG sabe que é o maior cenário de RPG do Brasil. E então, se tiver interessado, vai lá dar uma ouvida.
Uma curiosidade, o seu podcast ele já foi indicado no Cast News?
Não.
Não? Não, tive a sensação de já ter ouvido o nome do seu podcast no Cast News, beleza. Mas fica aí, eu não sei se você conhece o Cast News, conhece, né? O Cast News?
Sim, sim, sim. A gente já tem uma, só pra complementar, a gente já tem uma temporada inteira que a gente jogou no mundo de Game of Thrones, já tá completa. Então, se quiser maratonar, já tem uma. E aí, se quiser acompanhar, que tá lançando agora, a gente tenta variar sempre o universo pra não ficar uma coisa igual, né?
É legal, faz um release, manda lá pro Cast News, quem sabe vocês são escolhidos pra sair lá na dica do podcast.
Sim,
dá um trabalhão.
Certeza.
Vai lá, manda lá. E aí, a moça, autora de livros para fazer as crianças ficarem felizes. Hora de você fazer a sua propaganda, pagar o investimento aí. Primeiro fala aí como que o povo acha o seu e-book, onde acha o livro físico, se ainda tem disponível. E diz aí um spoilerzinho de quando tem aí a previsão da gente desfrutar disso em audiodrama.
E a previsão aí é com o Bruno, mas tanto o e-book quanto o livro físico estão disponíveis lá no meu Instagram, tá? Tem um botãozinho na bio, Instagram é aninamorelli, @aninamorelli, Morelli com dois L's e I. E aí o e-book tá na Amazon e o livro físico tá na Wiclap, que foi por onde eu fiz, como, né, a editora própria, né, a autora também é editora, fiz todo o processo por conta própria, então... Tá nessa Wiclap que tá disponibilizando o livro físico. E para contato profissional, porque eu também sou publicitária, né, galera? Então, freelancer é mais pelo LinkedIn mesmo, Janaína Morelli, vocês me acham lá.
Muito bem, vou lhe seguir lá, acompanhar seu trabalho e já entender um pouco melhor o teu campo de atuação e marcar para você vir aqui conversar. E quando tiver mais gente aí falando de audiodrama, essas paranauê de folha, aparecer mais um doido aqui, eu chamo o Bruno de novo para fazer parte da mesa, para a gente gastar conversa fiada com isso. Nossa. Gente, esses foram Bruno Napo e Nina Morelli falando aqui de audiolivro infantil e da aventura deles com podcastagem enfrentando o terrível e a tormenta do calor do Rio de Janeiro. Se você quiser acompanhar meu trabalho aqui na Terrinha do Sol Nascente, @anabecastjp no Instagram, onde eu estou muito ativo, @anabecastjp no, ia falar Google, que maravilha, no YouTube, onde você pode conferir os bastidores das gravações como esta que está acontecendo aqui, né? Um bastidor de gravação do Você Também Podcast, que é a minha caixinha de ferramenta para a produção de podcasts. E você também me encontra no LinkedIn por Carlinhos Vilaronga ou a página Nabecast JP. Se você estiver no Brasil e quiser ajudar o Carlinhos a pagar as contas, você vai lá na bio do Instagram e usa o meu link de afiliado na Amazon. Aproveita, gasta bastante na Black Friday e ajuda a gente a recolher aí uns din-din. E aqui no Japão você também, por favor, use o link de afiliado da Amazon Japão e ajude a gente a investir aqui na produção do podcast. É isso, Bruno, Nina, brigadão demais, assim, foi muito bom o papo. Honrado por poder conhecer vocês, conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Espero que seja uma amizade duradoura. Para você que nos acompanhou do começo da live até agora, muito legal. Para você que está ouvindo aí nos agregadores de podcast, coisa fofa, é isso mesmo, não precisa de vídeo. A gente pode lavar louça ouvindo podcast, assim que é podcast raiz. Não é só para fazer uma piadinha com você do videocast aí, hahaha. Muito bem, é isso, gente. A gente se vê, eu vou ficar aqui com eles nos bastidores. E para você que nos acompanhou, muito obrigado. Até o próximo episódio. Sayonara!
Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio. Este
Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.